segue, que é das comunidades intermunicipais, de desenvolvimento dos seus planos, das suas estratégias, daquilo que nas suas terras, nas suas comunidades, nos seus municípios, querem que seja o investimento principal para poderem desenvolver as suas estratégias de desenvolvimento. Esta é a característica principal dos programas regionais, que, como sabem, são da responsabilidade da minha colega Ministra da Coesão Territorial, mas o tema é termos procurado ter um Portugal 2030 com eixos temáticos de nível nacional que respondem às principais prioridades do nosso país: o combate às desigualdades, a transição climática e a transição digital e a competitividade das nossas empresas, e 5 programas regionais, mais o Programa Regional dos Açores e da Madeira, que correspondem àquelas que são as estratégias das regiões, ouvidos os municípios, e essa é a base de resposta principal à pergunta que a senhora deputada me coloca. Não são os membros do Governo que definiram as estratégias de cada uma das regiões e de cada um dos municípios. É uma resposta integrada entre as comunidades intermunicipais, os municípios, as CCDRs, naturalmente acompanhada de uma negociação com a Comissão Europeia que fizemos em conjunto. Eu compreendo que nem sempre os fundos europeus podem apoiar exatamente todas as coisas, todos os investimentos que as comunidades mais gostariam. Há exigências e por isso é que é uma negociação, cá estaremos para, com o investimento público nacional, poder ultrapassar as limitações que todos conhecemos há muitos anos que a Comissão Europeia tem imposto a algumas áreas, algumas das quais a senhora deputada referiu, como por exemplo as estradas, que há muito a Comissão Europeia tem dito que estão fora do apoio comunitário nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar. Peço desculpa. Sra. Deputada Fátima Ramos, para mais uma intervenção. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, eu já vivi vários fundos comunitários e vários programas. E entre aquilo que vai sendo apregoado e a realidade, estão uma série de concelhos a perderem mais de 20% da população. Isto significa que as regras não têm corrido bem. E, portanto, tem que ser dito à Europa que algo tem que ser alterado, Sra. Ministra. Por exemplo, no novo quadro comunitário, consta que as grandes empresas, ou mesmo as mid-cap, não vão ter apoios à competitividade. Faço-lhe um apelo. Elas vão ter, pelo menos quando investirem no interior do país, era fundamental, era a diferenciação.
Muito bem,
muito bem. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O Chega não queria começar por fazer esta intervenção com um período antes da ordem do dia para me dirigir a si, Sr. Presidente da Assembleia da República, que hoje, pelo menos assim nos parece, assinalou 50 anos do massacre de Uiriamu e afirma que Portugal deve pedir perdão. Eu não queria começar esta sessão hoje sem dizer, Sr. Presidente da Assembleia, que essas suas afirmações não nos representam, não representam as Forças Armadas portuguesas e que não fica bem a um Presidente da Assembleia da República, em nome de não se sabe bem quem, lançar um anátema sobre as Forças Armadas portuguesas, sobre a história de Portugal, sobretudo a um país que nunca pediu desculpa pelas milhares de vítimas portuguesas que lá deixou enterradas sem qualquer justiça. Após a transição, os guerrilheiros moçambicanos mataram mais de 3 mil portugueses, Sr. Presidente. Foram 400 as vítimas que o Sr. Presidente identifica em Uiriamu. Mais de 3 mil foram assassinados pelas forças de independência a famílias inocentes que ali estavam. Moçambique nunca pediu desculpa. As Forças Armadas moçambicanas nunca pediram desculpa. Por que raio no mundo é que nós vamos pedir desculpa? Senhora Ministra, em 2019, António Costa, Primeiro-Ministro, disse que iria cortar com a regra de não ter familiares no Conselho de Ministros. Foi definido pelo próprio António Costa que, em entrevista, disse que agora não havia problema porque não teríamos ministros no Conselho de Ministros. Como sabe, após a saída do Secretário de Estado, Miguel, não teríamos irmãos familiares, não teríamos familiares no Conselho de Ministros. Não teríamos familiares, peço desculpa, no Conselho de Ministros. Após a saída de Miguel Alves, após a teimosia...
Francisco Sander tem mais moral, grande moral.
Posso solicitar aos grupos parlamentares do PS e do Chega que deixem o orador prosseguir. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Após a teimosia de António Costa em manter Miguel Alves, foi substituído pelo irmão da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. E neste momento temos a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes a coordenar o trabalho parlamentar dos ministros e temos o irmão da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes a coordenar o trabalho político do Governo. E eu gostava de saber o que é que mudou para terem mudado a regra, se a regra mudou ou o que é que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Ministra da Presidência, devo responder à interpelação que me fez o Sr. Deputado André Ventura. E respondo de uma forma muito simples. Pergunta ao Sr. Deputado porque é que eu peço desculpas hoje que se comemoram 50 anos do massacre do Iriama. Eu peço desculpas porque nós não devemos pactuar com massacres. Eu peço desculpas porque somos humanistas. E sim, também peço desculpas em nome das Forças Armadas Portuguesas, que no dia 25 de abril de 1964 nos libertaram do regime infame que cometeu esse massacre. Sra. Ministra da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, as competências em matéria de composição do Governo são do Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que decide que ministros, que secretários de Estado propor ao Sr. Presidente da República e, naturalmente, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar nesta matéria. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, eu perguntava-lhe isto porque foi questionada sobre isso também pelos jornalistas nos dias seguintes à nomeação e terá pronunciado sobre essa matéria, por isso perguntava-lhe em nome do Governo, visto que é a número 2 do Governo, penso que ser a número 2 do Governo lhe permite fazer algumas considerações em nome do Governo e não apenas dizer que é competência do Primeiro-Ministro, senão não era preciso o número 2, mas estava a haver o número 1. E o número 2 era desnecessário. Mas já percebi que o Governo não vai dizer nada sobre isso, vai manter exatamente a mesma estratégia que tem tido. Depois logo se vê como é que a coisa se resolve. Sr. Ministro, estivemos com cheias em grande parte do país. Grande parte do país, alguns municípios tiveram a sorte da sua visita, outros de outra cor política não tiveram a sorte da sua visita. Uns tiveram, outros não. Mas há uma coisa que é certa. Todos, ou quase todos, criticaram a enorme burocracia que o Governo está a implementar nos apoios e não se sabe a este momento que apoios é que vamos ter, em que quantidade é que vamos ter e quando é que vão ser pagos. São três perguntas muito simples que a maior parte dos autarcas neste momento no país coloca. Quanto é que o Governo vai disponibilizar para os apoios trágicos a famílias, restaurantes, estabelecimentos comerciais, serviços que viram tudo destruído com estas cheias? E eu espero que, Sra. Ministra, não aconteça o mesmo com as medidas de apoio à pandemia Covid-19, em que 15 das 24 foram completamente inúteis, segundo o Tribunal de Contas. Por isso, que medidas temos de apoio a estas pessoas? Quando é que vão ser pagas e que montante é que temos para apoiar a nossa economia e aqueles que foram afetados pelas cheias nas últimas semanas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é um facto que os senhores jornalistas me fizeram a mesma pergunta que o Sr. Deputado me fez, e eles estão aqui e poderão confirmar que eu respondi exatamente o mesmo que respondi ao Sr. Deputado, e, portanto, se é para falarmos de coerência, ela aqui está, esta é uma competência do Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, em dois momentos da passada semana houve dias de chuva muito intensas. Em alguns momentos choveu mais naquelas horas do que 10% do total de chuva que caiu nos mesmos territórios no ano passado, e aquilo que o Governo fez foi logo na sexta-feira reunir com aqueles que, segundo a Proteção Civil, eram os concelhos que tinham mais ocorrências registadas a quando daquela primeira noite de temporal. Nessa reunião, aquilo que foi combinado foi, ouvidos todos os senhores presidentes de Câmara, eles identificaram quais eram as áreas em que tinham mais prejuízos. O senhor deputado certamente imaginará que, enquanto os níveis das águas continuam elevados, como estão em Loures, nem sequer os senhores presidentes de Câmara conseguem dizer quais são os prejuízos que têm naqueles territórios. O senhor deputado, espero, conhecerá bem aquele território. O que é que foi combinado? Foi combinado que até ao fim do ano, caso os municípios tivessem essa disponibilidade, ou até 15 de janeiro, caso precisassem de mais tempo, os municípios identificariam, num formulário que já foi disponibilizado, os danos causados pelos territórios. Não era com muita burocracia. Em alguns casos bastava fotografias das ocorrências, mostrar a quantificação base daqueles danos, para que o Governo pudesse, até ao fim do ano, se recebermos durante a próxima semana, como neste momento é a informação que tem que acontecerá, tomar as decisões necessárias de mobilização do Fundo de Emergência Municipal para os danos que estão incluídos neste fundo, de definição de uma metodologia de apoio ao pequeno comércio, que é uma das áreas mais afetadas, que o Governo prevê que possa ser simples e rápida, desde que com informação validada. O que nós não podemos é estar nesta Assembleia metade do tempo a responder sobre se garantimos ao Tribunal de Contas que estamos a fazer a correta utilização dos dinheiros públicos e a outra metade do tempo a dizer que temos que dar apoios quando os danos ainda nem sequer estão avaliados. É preciso um equilíbrio nesta matéria, é este equilíbrio que o Governo está a seguir. Quanto ao mais, Sr. Deputado, há muita gente a trabalhar no terreno, da Segurança Social à Proteção Civil, das Forças Armadas, ao Ministério do Ambiente, em conjunto com as Câmaras e com a CCDR-LVT e também com a CCDR-Alentejo, dados o segundo dia de temporal, e agora estamos a trabalhar intensamente para responder às pessoas o mais brevemente possível. Obrigada.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está a ver, é isso que os portugueses não compreendem. Repare no que disse. Vamos avaliar os prejuízos, vamos esperar que nos enviem até ao fim do ano ou até 15 de janeiro, depois o Governo vai reunir e em formulário próprio vamos decidir o que fazer. Agora, explique lá isso às pessoas que perderam tudo e que estão a vê-la na televisão. Dizem assim, bom, então lá há de vir o formulário e lá há de vir qualquer coisa escrita e lá havemos de avaliar o Governo sobre se vamos ter apoio ou não. É isto que é a burocracia, Sr. Ministro, e é por isso que quase todos os autarcas, depois de reunirem consigo, o que disseram foi, estamos muito preocupados com este excesso de burocracia. Só houve uma família política que não disse isso. Foi a do PS, mas vai-me perdoar, que eu não lhe dei o mesmo grau de imparcialidade que todos os outros autarcas. Todos, ou quase todos, disseram, estamos muito preocupados com a burocracia que o Governo está a envolver nesta matéria. E, portanto, as pessoas precisam de apoio já. Há empresas, há pequenos estabelecimentos que neste momento precisam de ter liquidez. Não podemos demorar o tempo que demorámos a dar os apoios da pandemia Covid-19. Ou quando forem chegar os apoios, já não há empresas, já não estão lá e já não precisam de dinheiro nenhum. E é essa história do Governo, esta coisa dos formulários e da burocracia. E depois em 15 de janeiro, repare, 15 de janeiro, terão passado um mês das cheias. Até o Governo ter novo Conselho de Ministros, até definir se a ANIF ou a IBAN que tem que estar no formulário, são 3 meses. Há empresas que não aguentam. Finalmente, Sra. Ministra, porque o meu tempo também é curto, eu queria dizer-lhe aqui o seguinte. Sobre o acompanhamento do PRR, o PSD referiu-se a instituições credíveis. A Sra. Ministra discorda, mas eu vou-lhe dar uma instituição que eu acho que